Denis, escuta essa.
Diga.
No dia 7 de dezembro de 1939...
Faz tempo.
Às 9 horas da manhã, um navio alemão chegou em Santos, no Brasil, e nunca mais voltou.
Mas isso, tipo, já tinha começado a guerra.
Tinha acabado de começar a guerra. E não voltou porque eles não tinham mais pra onde ir. Denis, essa história do navio Windhoek, perdoe meu alemão, que não é excelente.
Queria ser capaz de te corrigir, né?
Meu alemão não é nem excelente, nem básico, mas o Windhoek era um cruzeiro alemão que muitos diziam que era o mais moderno da sua década, dos anos 1930.
O Titanic alemão.
Exato, era gigantesco, tinha 176 metros de comprimento. Cabia 160 passageiros de primeira classe, 240 de classe turística e mais 250 pessoas na tripulação, entre engenheiros, médicos, marinheiros, oficiais, babá. Tinha uma babá para cuidar das crianças dos passageiros. Então era um cruzeiro, né, um transatlântico que fazia cruzeiros muito grande e dizem que era o mais rápido já feito nessa categoria. E ele saiu de Hamburgo, na Alemanha, no dia 21 de julho de 1939, com uma bandeira da Alemanha, tranquilo, para levar todos esses passageiros por um cruzeiro que iria passar por toda a costa da África. E eles iam ir parando em vários países diferentes da África e fazer vários safaris por lá. Esse cruzeiro era para durar 60 dias...
Demorado, né?
Longo,
muitos,
né?
Safaris.
Imagina, passar por toda a África. Mas no dia 29 de agosto de 1939, eles chegaram na cidade do Cabo, na África do Sul. Os passageiros desceram, estavam lá curtindo a cidade do Cabo. E aí o barco recebeu um comunicado da Alemanha, dizendo que o país estava prestes a entrar em guerra e que, portanto, eles deveriam buscar o mais rápido possível um porto neutro. Porque eles iriam provavelmente entrar em guerra com a Inglaterra e a França e que os mares locais não estariam seguros por conta disso. E aí toda a tripulação foi informada, os passageiros foram informados e os passageiros resolveram que não valia a pena tentar continuar a viagem. Eles ficaram todos na cidade do Cabo e encontraram eles meios próprios para voltar para casa.
É, tipo, eles não queriam voltar para o navio.
Isso.
Eles preferiam... Mas é, nossa, é longe, né?
É que eles foram informados, olha, talvez entre em guerra, os ingleses e os franceses podem interceptar o nosso navio, então vai da vontade de vocês permanecer ou não no barco, e ninguém quis ficar. Todo mundo ficou com medo.
Bom, entre talvez, sei lá, virar prisioneiro no navio, ou ficar muito longe da guerra na África do Sul, talvez ficar na África do Sul não pareça a pior ideia. Se bem que naquela época, acho que tava tudo muito nublado para todo mundo, né? Difícil você saber. Vai começar a guerra, vai ser exatamente como, em que lugares, vai durar quanto tempo. É uma coisa que a gente sabe agora porque aconteceu, mas que na época ninguém tinha certeza do que ia rolar.
É, um pouco como uma pandemia, né? A gente não sabia quanto tempo ia durar.
Vou ter que ficar em casa 2 meses ou 2 anos?
É, 2 semanas tinha gente achando. Então, eles não sabiam realmente quanto tempo ia durar isso e aí resolveram não ficar. Os tripulantes, claro, permaneceram no barco e foram para a cidade de Lobito, em Angola, no dia 1º de setembro, onde já tinham outros 4 navios alemães que também tinham recebido ordens de ir para algum porto neutro. E exatamente naquele dia, o exército alemão invadiu a Polônia e aí começou oficialmente a Segunda Guerra Mundial. E aí eles receberam ordens... Nesses todos esses 4 barcos que estavam lá em Angola, para que eles fugissem a todo custo de navios ingleses e franceses, e que a única regra é que eles não podiam entregar o navio para os inimigos.
Afunda esse negócio, mas não entrega.
Exatamente, essa era a ideia. Porque era um transatlântico gigantesco, poderia ser usado para os esforços de guerra, era o mais tecnológico da época, então o mais
transportava
importante...
Transportava muita gente, né?
Pois é, daria para levar...
Soldados?
Soldados, aviões, tanques... Então o plano é, foge, se não der para fugir, afunda. Então eles continuaram em Angola, esperando ordens da Alemanha e prontos para fugir caso os ingleses ou os franceses aparecessem. No dia 5 de novembro, 5 tripulantes, lembrando que eram 250, 5 resolveram que não dava mais para ficar esperando e tentaram fugir. Eles pegaram um bote salva-vidas do navio e entraram à deriva no oceano. Pra tentar...
Ir pra algum lugar.
Ir pra algum lugar que não fosse ficar esperando lá na Angola.
Porque é isso, né? Eles estavam no navio, né? Eles não estavam... Eles estacionaram lá, trancaram a porta e ficaram passeando por Angola, né? Eles estavam no navio.
Eles estão no navio. Eles têm que proteger o navio, têm que estar pronto pra fugir. E você não sabe qual é a configuração, se você vai ser atacado, né? Realmente é assustador. Esses 5 fugiram. Eles passaram 1 mês à deriva no oceano. Encontraram um navio português que ofereceu para eles batatas, bacalhau, um barril de vinho, uns cigarros, e aí eles puderam continuar a viagem.
É um bom navio para encontrar, né?
E aí, 73 dias depois, 8 mil quilômetros percorridos, eles chegaram às Ilhas Canárias, que eram de posse da Espanha, e o pessoal que ficou no Windhoek continuou esperando até que chegaram ordens de que eles tentassem voltar para a Alemanha. Porque a guerra já tinha se intensificado e a Alemanha agora precisava do Windhoek para a guerra. Agora eles precisavam levar soldados usando o transatlântico. Então, o que, que o Windhoek fez? Eles saíram de Angola, apagaram todas as luzes para virar um navio fantasma e começaram o caminho de volta.
Que é uma ópera alemã, navio fantasma.
É mesmo? É.
Mas sim, não tem nada a ver com história. Mas é alemã.
Mesmo com as luzes apagadas, eles foram identificados por um navio holandês que dedurou eles para um navio de guerra britânico.
O navio da ópera é o do holandês voador.
Olha
Mas
só.
A ópera é alemã.
Alemanha e Holanda representadas aqui. O Windhoek estava junto com um outro navio alemão tentando esse trajeto de volta. Começaram a ser perseguidos por um navio de guerra inglês. E aí o que, que o Windhoek fez? Colocou a casa de máquinas para trabalhar, dobrou a alimentação dos motores para colocar a velocidade máxima possível e tentar despistar.
É tipo um Velozes e Furiosos
em alto mar,
em alto mar,
em 39. E eles conseguiram. Eles deixaram para trás
Nossa.
O navio de guerra inglês e o navio irmão alemão que estava com eles. Inclusive, esse navio alemão que ficou para trás, pouco antes de ser pego pelos ingleses, afundou o barco. E aí os ingleses tiveram que recolher toda a tripulação, colocar dentro do navio e aí prendeu todo mundo. Mas o
navio
barco
é...
não foi entregue, o navio não foi entregue. Mas o Windhoek deixou os dois para trás, conseguiu escapulir, mas eles gastaram combustível demais. Eles acharam que a única solução, porque eles tinham fugido na direção contrária, era ir para a América do Sul. O plano era chegar na Argentina. Começaram a perceber que o combustível não ia dar. Aí falaram, tá bom, então vamos ficar no Uruguai. Combustível e os alimentos não iam dar. Aí eles aceitaram o Brasil.
Tava mais perto.
Tava mais perto. Sabiam que existia uma comunidade alemã em Santos, no famoso Porto de Santos, e resolveram que eles iriam para lá. Mas para conseguir chegar no Brasil e não ser perseguido por outros barcos, ou talvez até preso pela própria Marinha Brasileira, eles resolveram se disfarçar.
Aí sim.
Aí sim. Então o que, que eles fizeram? Eles tiraram a bandeira alemã do barco, claro, e aí costuraram, de maneira totalmente improvisada, uma bandeira japonesa. Aí eles estudaram os catálogos que eles tinham de barcos famosos que faziam aqueles trajetos marítimos. E descobriram que tinham vários barcos japoneses. Eles tinham que escolher um pra fingir que eram eles.
Nossa, e como é que eles tinham essas informações?
Incrível, né? Pelo jeito tinha catálogo de todos os barcos.
E eles com tinham aparência isso no deles.
Navio. A gente tá falando aqui de uma época que não tem internet, porque senão você pesquisa, né? Vai na Wikipédia e acha os barcos.
Deve ter uma base de dados de navio. Tem gente fascinada por caminhão, não vai ter fascinada por navio. Deve ter de sobra pra você pesquisar. O que me deixa mais curioso é, tá bom, é um navio japonês. Eles não se passam por japoneses.
Não, mas o navio precisava se passar. Então o que, que eles fizeram? Repintaram o navio inteiro de preto e vermelho. Eles tinham tinta lá pra manutenção. Eles colocaram umas cordas penduradas do lado de fora e pintaram um transatlântico inteiro em alto mar a toda velocidade. Imagina. E aí eles tinham, ninguém sabe dizer se são 7 ou 9 funcionários da lavanderia do navio que eram chineses. E aí eles falaram, ó, por favor, escrevam o nome do barco. Eles olharam um catálogo e acharam que a melhor possibilidade deles parecerem um navio japonês era parecer o Santos Maru. O Santos Maru, um navio que fazia a rota Japão-Santos.
Que trouxe inúmeros imigrantes para o Brasil.
Perfeito. E aí a ideia foi, por favor, 7 ou 9 chineses, escrevam Santos Maru no nosso casco. E eles escreveram. Com os ideogramas chineses, que não são os mesmos ideogramas japoneses para isso.
Os brasileiros iam saber disso?
Foi exatamente o que o capitão do Windhoek pensou. Ninguém vai perceber. Só os japoneses perceberiam, né? Então, bandeira trocada, cores trocadas, Santos Maru escrito em chinês no casco. Aí sim, eles foram em direção a Santos. Diz que eles chegaram, eles se comunicaram com o porto, avisando que eles eram Santos Maru. E aí o responsável por receber o barco olhou e falou, não é possível, o Santos Maru acabou de sair. Faz tipo 4 ou 5 dias que o Santos Maru saiu daqui, eles estão voltando?
Eu achei que você ia falar, mas ele já tá aqui, né?
Isso é incrível. Ele tinha acabado de sair, o único jeito dele ter voltado 5 dias depois era ter algum problema estrutural. Não parecia, e aí ele olhou no binóculo procurando algum problema estrutural no barco, não achou nada, mas ele achou uma outra coisa. Uma segunda chaminé. E ele sabia que o Santos Maru só tinha uma chaminé.
Tinha acabado de sair. Era famoso demais. Tinha que ter escolhido um barco mais alternativo.
Pois é.
Mas ao mesmo tempo é muito grande, né?
É muito grande. É gigantesco.
Eles têm que se comparar com outros barcos grandes.
Perceberam imediatamente o que estava acontecendo. Receberam o Windhoek. E dizem que a surpresa foi muito grande. De todo o pessoal do porto entrando no navio japonês e só tinha loiro de olho azul.
Então, essa parte que eu achei que eles não foram muito brilhantes. E como é que eles costuraram também a bandeira do Japão, né?
Imagina, deve ter juntado tudo quanto é lençol e roupa de cama do barco, né?
Eu achei que eles iam fazer tipo a bandeira da Bélgica. São as mesmas cores da bandeira da Alemanha. Você gira lá, corta e
só mudar a localização das tiras, né?
E como é que um brasileiro lá do Porto de Santos vai olhar e falar, não, isso aqui não tem cara de belga, tem cara de alemão, tá suspeito. Não, tudo europeu, loiro. Talvez eles não conhecessem nenhum navio belga, primeiro navio belga da história do Porto de Santos. Essa parte podia não colar, mas...
É, o que eles queriam era só ser recebidos. Eles achavam que se eles fossem recebidos no porto, eles convenceriam o Porto de Santos a oferecer asilo, que eles conseguiriam entrar em contato com a embaixada alemã. O medo deles era não ser recebido, não ter permissão. Então parecia o Santos Maru, que estava sempre lá...
capturado antes de qualquer coisa.
Exato. Né? Parecia o Santos Maru garantia que eles entrassem. Inclusive, o chefe de transmissão, ele era fluente em várias línguas, sabia um pouco de japonês... Fez a comunicação com o Porto de Santos em japonês.
Nossa.
E aí conseguiu entrar. Nessa época, né, era o governo do Getúlio Vargas. Ele era bastante simpatizante do Eixo, né? Ele não tinha entrado na guerra ainda, mas ele tinha bastante simpatia pela Itália fascista e pela Alemanha nazista. Então eles não foram presos. Eles foram colocados em contato com a embaixada alemã, que entrou em contato com uma empresa alemã que existia no Brasil, e aí eles conseguiram dar para toda a tripulação, nesse momento 245 tripulantes, um salário mensal. Então eles ganhavam o equivalente a R$1.200 hoje em dia para continuar a vida deles. Eles moravam no barco, que ficou parado no Porto de Santos, e saíam, faziam as comprinhas deles nos mercados e aí cozinhavam na cozinha do barco.
Depois voltava pra dormir no navio.
Isso, o navio virou um hotel de luxo pra eles. Diz que alguns foram cansando de morar no navio e aí começaram a alugar casas, alugar pensões, kitnets. Foram dando um jeito. Alguns foram morar em São Vicente. Então eles foram dando uma espalhada ali, porque ficar só no navio é muito chato.
E nenhuma perspectiva de voltar, porque a guerra tava... pegando fogo. É,
ninguém fazia ideia de quando essa guerra ia acabar. Foram seguindo a vida. A babá, inclusive, da tripulação, que era a Hildegard, que tinha 23 anos, se apaixonou pelo comissário de bordo, o August Brack, de 44 anos. Se casaram, tiveram uma cerimônia de casamento dentro do Windhoek, no Porto de Santos. e ficaram assim até 7 de dezembro de 1941.
Nossa, eles passaram muito tempo lá.
Muito. O que aconteceu em 7 de dezembro de 1941? A base naval de Pearl Harbor foi bombardeada pelo Japão. Foi a tentativa do Japão de minar as forças militares marítimas dos Estados Unidos. E isso acabou impulsionando a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Junto com isso, começou uma pressão para que o Brasil apoiasse os aliados, apoiasse os Estados Unidos, a Inglaterra e a França na guerra, mesmo que o governo Vargas quisesse mais apoiar o eixo. E aí começou muita pressão e dizem que rolaram uns ataques de submarino alemão na costa brasileira. E aí o Getúlio Vargas foi obrigado a unir força com os aliados. O Brasil entrou oficialmente em guerra contra a Alemanha. E aí o que fazer com o Windhoek e a sua população?
Não era mais um porto neutro.
Não. Aí o que se decidiu imediatamente foi: o Windhoek vai ser apreendido e vai ser entregue para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ofereceram 5 milhões de dólares pelo navio. Nem sei se era para o esforço de guerra. Talvez não. Não sei se os Estados Unidos precisava disso para entrar na Segunda Guerra Mundial. Mas enfim.
Resolveram... Garantia que era deles, pelo menos.
Né? Resolveram capturar o barco e vender para os Estados Unidos. A tripulação ficou sabendo disso e aí contrabandeou toneladas de cimento e areia com barquinhos madrugada dentro e eles cimentaram toda a casa de máquinas do transatlântico.
Nossa, na calada da noite.
Assim. É isso, porque no fundo o que eles estavam fazendo era manter o pedido do governo alemão. Que é, qual que é a missão deles? Eles não podem entregar esse barco de jeito nenhum. Então eles cimentaram o barco. Era o equivalente a afundar o barco. Só que eles não tinham como porque já estava atracado. Assim que perceberam que eles tinham feito isso com o Windhoek, foram todos presos. E até quem não estava mais lá, quem já morava em São Vicente.
Já estava de Havaianas em São Vicente.
Exato, seguindo a vida dele. Alguns tinham casado com brasileiras já. São 2 anos no Brasil. Já tinham casado, começado vida, família.
Falando português, já.
Alguns falando português. E aí foram todos capturados de novo. Diz que vários foram caçados nas pensões e hotéis das cidades. 244 tripulantes foram presos. Todos levados para cadeias de Santos. Alguns tentaram escapar. Antes de serem presos, pegaram um navio baleeiro de pesca. De 12 metros. Assim, um barquinho qualquer. E aí saíram navegando em direção a Dakar, no Senegal. Na costa da África, para fugir. Pegaram uma tempestade gigantesca. O motor quebrou.
Nossa.
Um tripulante caiu no mar e morreu, desapareceu. E aí eles voltaram. E assim que eles voltaram, foram presos do mesmo jeito.
Nossa, que grande aventura para voltar e ser preso.
Pois é.
E perder um companheiro morto no mar.
Todos presos com a acusação de serem espiões nazistas. Principalmente porque o cozinheiro do transatlântico tinha um livro com ele escrito Führer. Führer é guia, né? Era um guia de culinária que ele tinha em alemão, mas foi entendido como uma obra nazista subversiva e aí isso impulsionou a prisão deles.
A gastronomia pode ser política também, Danilo.
Pois é.
Tudo é político.
Tudo é político. E aí eles ficaram presos em prisões provisórias, primeiro em Santos, depois em Pirassununga, Bauru, Ribeirão Preto, até que ficassem prontos os campos de concentração brasileiros. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil fez 2 campos de concentração, um em Guaratinguetá e outro em Pindamonhangaba, para receber alemães, italianos e japoneses que o governo brasileiro achasse que...
Eram espiões, ou estavam envolvidos de alguma forma.
Exato, que eram subversivos em algum grau.
Eram todas colônias enormes no Brasil. Né?
Sim, justamente.
Alemãs, italianas e japonesas.
Então foi bastante gente para esse campo de concentração que a gente ficou sabendo só em 96. Era um...
Segredo.
Era segredo pelo governo. Decretaram 50 anos de sigilo, que depois, por uma série de leis, caiu para 30 anos. Então em 96 é que a gente soube que esses campos de concentração foram efetivados. Tinha campos no Pará, em Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Chegaram a ter 3 mil prisioneiros, todos entendidos como ajudantes do eixo. O de Guaratinguetá e o de Pindamonhangaba são os campos que receberam os tripulantes do Windhoek. Então eles foram para lá. Mas embora fossem campos de concentração, eram muito diferentes dos campos de concentração nazistas. O que dizem é que eram, em geral, fazendas ou estábulos improvisados e cada campo tinha uma regra diferente. Então, em Pindamonhangaba, os prisioneiros eles tinham permissão para transitar livremente pelo campo, eles plantavam a própria comida, faziam as próprias casas, faziam artesanato, faziam pães, vendiam os pães dele pela cidade, eles podiam ir para a cidade comprar coisas, vender o leite, galinha que eles produziam. Eles iam para a cidade sempre acompanhados por membros do exército brasileiro, com metralhadoras, mas eles eram livres para andar pela cidade desde que acompanhados. Eles tinham a banda do transatlântico, então tocavam música, muitas vezes tocavam música na cidade, eram contratados para ir tocar música na cidade, faziam várias festas, jogavam futebol com os soldados brasileiros. Então, Pindamonhangaba foi bastante tranquila.
Bom, achei uma guerra mundial, né? Então, negócio pegando fogo lá, o pessoal se matando na Europa, tudo explodindo. E a consequência é, tem uma bandinha num campo em Pindamonhangaba que os caras não podem fazer nada porque eles estão, de certa forma, envolvidos porque eles estavam no barco errado na hora errada.
Pindamonhangaba comeu Wolkenbrot, pão alemão, porque aconteceu uma guerra mundial e eles estavam lá vendendo pão na cidade. Dizem que as condições lá eram bem boas. O cozinheiro do navio estava lá, então todo mundo comia bem. Diz que os soldados brasileiros iam lá comer a comida alemã. Que só uma vez alguns prisioneiros tentaram fugir. Aí eles foram presos, ficaram na cadeia de Pindamonhangaba e depois permitiram que eles retornassem pro campo.
Deve ser difícil fazer parecer sério, né? É só muito distante.
É muito, muito distante. Não faz nenhum sentido. Porém, alguns tripulantes do Windhoek foram para Guarantinguetá. E dizem que o regime lá era bem mais rígido. Que eles trabalhavam nas lavouras de manhã até de noite, não tinha nenhuma regalia e que tudo que eles comiam era literalmente arroz e feijão. Então, lá sim, muito mais cara de campo de concentração.
Essa diferença cultural de Guaratinguetá para Pindamonhangaba.
Bizarro, né? E aí eles continuaram aí até 8 de maio de 1945, quando rolou a rendição formal da Alemanha nazista. Mas os prisioneiros nos campos brasileiros só foram libertados 3 meses depois, já era agosto, quando o Japão de fato se rendeu. Então, quando, depois das bombas atômicas. E só no ano seguinte veio um navio alemão para levar a tripulação de volta. E aí, sabe quantas pessoas voltaram?
Quantas?
Uma.
Uma pessoa?
Uma pessoa.
Não é o cozinheiro, que aqui devia ser uma celebridade aqui já.
Certamente não foi o cozinheiro. De fato, o cozinheiro não só ficou, como abriu restaurantes em Campos do Jordão. E eles começaram essa tendência de hotelaria e gastronomia de Campos do Jordão. Então, eles ficaram no Brasil e faziam aquilo que eles sabiam fazer, que era os serviços de um transatlântico.
E não só é muito tempo, em qualquer ocasião, mas esses anos que eles passaram aqui, eles iam voltar para fazer o quê? O mundo era outro, a Alemanha mais ainda.
Pois é, eles não quiseram voltar.
O que eles iam ter lá para fazer?
O Camões Filho escreveu um livro sobre esse caso, que chama O Canto do Vento, que é o que significa, né, Windhoek. Ele fez uma pesquisa para descobrir onde é que foi parar cada um dos tripulantes. Então, um voltou para a Alemanha, 90% ficaram no Brasil. Então, tem 10% que foram para outros países, foram para outros lugares da América do Sul, mas a maioria quis ficar no Brasil. Eles se acostumaram, já falavam português. Alguns foram fazer coisas interessantes, né? Alguns fizeram restaurantes, hotéis. Um aprendiz do transatlântico, que era o Kurt Viol, tinha 20 anos quando chegou no Brasil. Ele acabou entrando no ramo de construção civil e foi um dos responsáveis pela construção do Maracanã.
Uau! Pausa no navio para dizer que este episódio do Escuta S é oferecido a vocês pela KTO. Assim como nossas histórias tentam surpreender vocês, a KTO é um site de apostas com possibilidades surpreendentes e odds impressionantes. De futebol a basquete a política, a KTO te permite apostar nas principais histórias que estão acontecendo no mundo. E como ouvinte do Escuta S, você recebe um cupom exclusivo com bônus no seu primeiro depósito. É só usar o Escuta20 lá no site e aproveitar. Bora pro navio!
Em 1948, o Wolfgang Grenberger e o Rolf Stephan perdoe se eu não estou falando dos nomes alemães da maneira correta, que ficaram presos em Guaratinguetá, eles resolveram fazer um restaurante em São Paulo, em Moema, que leva o nome do barco, o Windhoek. E esse restaurante tenta servir exatamente as comidas que eram servidas no barco. Já mudou de dono, uma outra pessoa comprou e ainda continua sendo dessa maneira. O restaurante hoje tem vários itens que eram do barco.
Que ficam em exposição.
Ficam em exposição. Tem matérias de jornal, de revista brasileiras e alemãs sobre esse caso. E uma vez por ano, no dia 7 de dezembro, todos os tripulantes remanescentes e as suas famílias se reencontram nesse restaurante para comemorar a chegada ao Brasil e relembrar toda essa trajetória. Inclusive, eu fiquei sabendo dessa história porque minha amiga Luísa, abraço Luísa, foi nesse restaurante sem saber do que se tratava, ela só queria comer comida alemã e ela ficou completamente encantada com a exposição de matérias e reportagens sobre esse caso que estão nas paredes do restaurante.
Eu não sabia. Apesar de ter tantas reportagens, eu nunca tinha ouvido essa história. E é muito boa.
É muito boa, né? É muito fascinante. Eles ficaram expatriados por uma questão de necessidade. Lembra bastante o que a gente passou no período pandêmico. Você não sabe quanto tempo você vai ficar isolado, mas depois que tudo acabou, a maior parte deles resolveu ficar por aqui.
E no caso deles foi um isolamento extremo, né? Porque foi um isolamento de não é ficar em casa, é ficar em outro país, em outro continente, numa época onde ficar em outro continente tem outro significado do que tem hoje, né? Em termos de o quanto é difícil e caro ir pra lá, o quanto era complicado, demorado, ainda mais aquela situação, né? Voltar pra casa deles é voltar pra um país destruído.
Sem dúvida.
Com um futuro totalmente em aberto.
E lembrando que até 45, eles não tinham nenhum contato com as famílias deles que estavam na Alemanha. Eles estavam em campos de concentração, eles não tinham nenhum contato com o mundo exterior, não recebiam notícias da guerra. É um tipo de isolamento bem extremo mesmo. O que é diferente é que eles estavam na própria comunidade, eles estavam entre eles. Então, o casamento que a gente comentou aí, entre a babá e o comissário de bordo, gerou um filho, a única criança a ter nascido num campo de concentração brasileiro. E essas famílias continuam e se mantêm unidas até hoje, se veem todos os anos. Foi extremo o isolamento e, por outro lado, o senso de comunidade ficou muito reforçado, né?
Quero saber a opinião do pessoal que foi embora no barquinho, que fugiu no bote, lá no começo, quando eles estavam em Angola ainda.
Que foram parar
nas Ilhas Canárias. Não sei, talvez tenha sido melhor não voltar para a Alemanha, né?
É, eles não passaram por campo de concentração, mas não sei se eles conseguiram, né, retornar para a Alemanha, se eles foram parar na guerra, se sobreviveram. É difícil, quando a gente passa por uma situação extrema dessa, entender qual era a melhor solução. Era voltar a ficar? Era obedecer a desobedecer? É difícil saber, né? Mas, por fim, eu queria contar o que aconteceu com o Windhoek. Ele foi rebocado, porque ele não tinha mais motor, né? Ele foi rebocado para os Estados Unidos. Lá ele foi...
Eu paguei, né? Paguei, quero levar.
Eles pagaram mesmo assim. Eles repararam, reformaram, rebatizaram o barco, chama USS Legend, e utilizaram para transporte de tropas, não na guerra contra a Alemanha, porque não deu tempo, mas eles usaram nas guerras da Coreia e do Vietnã para levar tropas.
Ah, isso, guerra para os Estados Unidos nunca falta, né? Não. Você não usa nessa, usa na próxima.
Usa na próxima. Não,
nunca falta oportunidade.
Nunca é desperdício. Mas todo o plano, tudo isso aconteceu, eles vieram parar no Brasil para que o Windhoek não fosse parar em mãos inimigas que pudessem usar no esforço de guerra, foi para nos Estados Unidos, usaram no esforço de guerra, mas na guerra da Coreia e do Vietnã. E dizem que hoje em dia ele já foi visto em águas filipinas, ou seja, foi revendido para alguém que revendeu para alguém, então foi parar em mãos civis nas Filipinas, e a última vez que tentaram rastrear, chegaram em boatos de que ele virou ferro velho em algum país da Ásia.
A gente tem que trazer de volta. Próxima reunião no restaurante, a gente vai lá com um plano. A gente tem que trazer esse navio de volta.
Patrimônio do Brasil. Tem que resgatar o Windhoek a todo custo. Mas é isso. O barco teve seu fim. Mas as pessoas que estavam envolvidas nessa viagem, não. Inclusive tem um documentário sobre essa história que chama Windhoek, a 13ª viagem. Foi a 13ª saída do transatlântico. E foi...
Foi a última.
Foi a última
como transatlântico. De um cruzeiro, isso. Não como um navio de guerra.
Depois pra guerra, depois sucata, mas a tripulação fez 13 viagens, a última levou eles para o Brasil e eles ficaram por aqui.
Esse foi mais um Escuta Essa, podcast semanal em que eu, Denis Botana e o Danilo Silvestre compartilhamos qualquer tipo de história que a gente encontre por aí e que a gente acha interessante. Se você ficou com alguma dúvida ou curiosidade sobre o que a gente conversou hoje, dá uma olhada na descrição do episódio. Sempre tem lá fontes, links e algumas informações extras sobre tudo que a gente papeou por aqui. Lembre-se que tem episódio novo toda quarta-feira no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Você também pode escutar direto no nosso site, o aded.studio/escutaessa. Lá também tem o feed dos outros podcasts da D&D Studio, como Bola Presa, o Poco Pixel e o Ilha Quadrada. E não se esqueçam dos comentários. Ajuda muito a gente. Você pode deixar os comentários no próprio Spotify ou usando o nosso e-mail escutaessa@add.studio. Essa semana recebemos vários e-mails interessantes. Um anônimo mandou mensagem pra gente dizendo que faz mestrado em inteligência artificial na parte de processamento de texto neural e que trabalha ainda na área. Elogiou bastante o episódio, mas queria fazer uma pequena correção. Ele falou que aquela tecnologia dos Transformers que eu citei foi importante, mas não foi a evolução que desbloqueou todo o potencial das redes generativas. Ele falou que a grande revolução foi as GANs, as Generative Adversarial Networks, que consistem em ter um modelo que gera dados falsos, imagens, textos, e um modelo discriminador que tenta entender se o dado gerado é real ou gerado pelo outro modelo. Caso o gerador consiga enganar o discriminador, atualiza os pesos do discriminador e, se o discriminador acertar, atualiza os pesos do gerador. Ao final do treino, a rede discriminadora é descartada, enquanto o gerador é usado para gerar imagens novas. Ficou muito claro para todo mundo agora. Tô indo programar o meu. Mas obrigado aí pela explicação. Eu entendi de certa forma, mas jamais seria capaz de explicar no episódio, mas valeu pela correção. O Leonardo Cordeiro falou sobre o episódio das conspirações. Ele elogiou, falou que foi bem divertido e lembrou de um jogo de computador. O jogo chama Birds Aren't Real, The Game. Basicamente, no jogo, ele diz, você controla um pombo vigilante do governo. E os objetivos é usar manobras e pensamentos criativos para manipular os cidadãos e dissipar suas suspeitas sobre o governo. Parece bem divertido o jogo. Vale a pena aí arriscar. E ainda dos episódios de caminhoneiros, temos umas mensagens interessantes. O Euler disse assim, ó. Queria compartilhar uma história marcante envolvendo caminhoneiros. Durante um tempo considerável da minha juventude, me vi tendo que pegar caronas para frequentar meu curso universitário. Ficava a 90 quilômetros da minha cidade natal. Falou que algumas vezes ele pegou viagens com caminhoneiros, mas que todas foram memoráveis. E ele destaca uma em particular. Vou ler aqui o que ele escreveu. Me vi na boleia de um caminhoneiro que estava junto de uma comitiva de outros veículos de carga pesada. Em um desses caminhões estava também a Paloma, uma caminhoneira travesti em que passei toda a minha viagem conversando com ela pelo PX do caminhoneiro. PX é aquela comunicação por rádio que eu expliquei no episódio. Eu me diverti muito com ela, uma pessoa alto astral, alegre, que quebrava totalmente o estereótipo que geralmente associamos à profissão. Infelizmente, ao final da viagem, quando o caminhoneiro parou junto com a frota que eu acompanhava, não tive coragem de ir lá cumprimentar a Paloma pessoalmente, devido a um preconceito tolo que senti naquele momento. Confesso que é um dos grandes arrependimentos da minha vida. História do Euler, lá de Mato Grosso. E estava lá, no PX, conversando com a galera. O Matheus Lopes falou que a família dele é de caminhoneiro. Avô caminhoneiro, tio tem loja de peça, outro tio foi caminhoneiro. E falou que esse último tio, que agora já não dirige mais, está no escritório, tem contato com o DJ Wagner. E falou que quando ele entrou na faculdade, descobriu que ele era popular, o DJ Wagner, e falou pro tio dele pedir um abraço num dos CDs que o DJ Wagner grava. Um salve para os Crocodilos do Pântano, a república dele na faculdade, e para os moradores Zé Gotinha, Bundinha, Palito, Calango, Peixão, Bambu e Opala. O Matheus era o Zé Gotinha. E para terminar, o Ednei falou do episódio da Pepsi. Ele falou que essa história da Pepsi ter um arsenal militar talvez explique porque a Pepsi colocou um jato militar na propaganda deles, acho que foi no começo dos anos 90 isso, sobre juntar tickets adquiridos na compra de produtos da marca para trocar por produtos. Então, você juntava 10 tickets e trocava por um brinquedo. E eles colocaram lá 1 milhão de tickets, você consegue um jato militar. Só que um grupo de garotos foi lá e juntou. E colocou a Pepsi na justiça. Porque vocês prometeram o jato militar. Tô aqui com os meus tickets. Onde tá? E tem um documentário sobre isso na Netflix que o Ednei sugere. E é isso, gente. Por fim, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. A gente tá no Twitter e no Instagram, no @escutaessapod. E compartilhem os episódios com a família e os amigos, porque é assim que os podcasts crescem. O Escuta Essa é uma produção da D&D Studio, parceria entre eu, Denis Botana, o Danilo Silvestre e o Adriano Brandão. Até a próxima e tchau, tchau!
D&D Studio.